Bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença. Cumprimentar o Sr. Presidente do PSD, Dr. Luís Montenegro, o Sr. Dr. Pinto Balsemão, nosso fundador e militante número um e ex-presidente do partido e ex-primeiro-ministro de Portugal. Cumprimentar a Dra. Graça Carvalho, presidente do Instituto Sá Carneiro, e a Dra. Zita Seabra, diretora da Alteia, editora que publica mais este livro do Instituto Francisco Sá Carneiro sobre, exatamente, a figura de Francisco Sá Carneiro. E é para nós uma honra, no grupo parlamentar, acolher esta iniciativa, receber aqui na Biblioteca Passos Manuel a apresentação deste livro. E há aqui alguns que conheceram muito bem Francisco Sá Carneiro, nomeadamente o Dr. Balsemão, há outros que também o conheceram, mas penso que também há muitos, como é o meu caso, que não o conheceram. Quando Francisco Sá Carneiro, quando se deu a tragédia de Camarate, eu tinha 2 anos de idade, portanto compreenderão que não me recordo da pessoa, apenas recordo daquilo que já li, daquilo que já vi, daquilo que já ouvi, àqueles que têm mais experiência do que eu, falar sobre Francisco Sá Carneiro. E Francisco Sá Carneiro é obviamente não só uma referência para o PSD, uma referência para todos nós social-democratas, mas uma referência para o país, e perguntamos-nos muitas vezes o que teria sido o país se a tragédia de Camarate, que levou também Adelina Mar da Costa, um quadro notável do CDS e na altura Ministra da Defesa, junto com os seus acompanhantes, o que teria sido, como teria sido o país diferente se estas duas personalidades, em particular Francisco Sá Carneiro, não tivessem partido tão cedo e com tanto para dar a Portugal. Mas a história dos povos é feita também destas tragédias, e cumpre-nos a nós manter o seu legado, explorá-lo e estudá-lo cada vez mais, e nesse sentido estes livros são uma parte importante daquilo que é o ideário e daquilo que é a herança que Francisco Sá Carneiro nos deixou. Eu passaria de seguida a palavra à doutora Zita Seabra, e mais uma vez muito obrigado por permitir que o grupo parlamentar se associe a este evento.
Muito boa tarde. É apenas para fazer uns breves agradecimentos em nome da editora Aleteia, responsável pela edição deste livro, que verdadeiramente tem a responsabilidade no Instituto Sá Carneiro, na pessoa da professora Graça, que muito me honra, que continua a trabalhar com a Aleteia para produzir estas edições. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar o Dr. Francisco Balsemão. É sempre um prazer voltarmos a esta casa. Certamente que também tem essa sensação como eu. Tivemos aqui alguns momentos bons e maus, dramáticos e muito que nos deixem a memória. Também gostaria de cumprimentar o Presidente do PSD. É um gosto estar aqui consigo, à volta dos livros, e o Presidente do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. E apenas sublinhar, antes desses agradecimentos, uma frase de que eu gosto muito, e eu acho que toda a gente que trabalha com livros gosta. A memória é um dever. E este é uma forma de respeitar, de cumprir o dever de memória. Sempre que ditaduras em qualquer sítio se instalam, a primeira coisa que tentam fazer é exatamente apagar dos povos e dos países e das livrarias a memória. E os livros são muito teimosos porque trazem-nos sempre as memórias até nós. Lembrar o pensamento, os escritos, o que foi dito pelo Dr. Francisco Sá Carneiro é algo muito importante no dever de memória da nossa democracia. Foi um dos fundadores da democracia portuguesa, e eu acho que é um trabalho notável do Instituto Sá Carneiro editar os seus textos, e temos muitas repercussões de como isto é importante. Hoje há muitas teses nas mais variadas universidades, de teses de mestrado, teses de doutoramento, os mais variados trabalhos, até de miúdos dos liceus, do 12º ano, e para o ano aproxima-se os 50 anos do 25 de Abril, que nos contactam para a editora, por e-mail, por todas as maneiras, pedindo textos ou pedindo estes livros, ou perguntando porque é que só vão no volume 5, quando é que saem os outros dois, precisávamos do resto. E, portanto, é um trabalho, mesmo do ponto de vista académico, extremamente importante, até porque esses anos em que Francisco Sá Carneiro esteve entre nós, antes do 25 de Abril e contribuindo para que ele acontecesse, e depois do 25 de Abril para consolidar a democracia e para marcar esta casa com algumas das mais importantes intervenções que o Parlamento teve, é muito importante este dever de memória e de passar a papel e online. Também os livros vão sendo passados em e-book, e é muito curioso porque eles são muito procurados em e-book pelo Brasil e por Angola, por exemplo. Esta é uma obrigação que qualquer democrata tem, e por isso eu não queria deixar de dizer que para a Letra é uma grande honra este trabalho e é uma grande satisfação pessoal minha dar corpo a livros que têm como autor os trabalhos que o Dr. Francisco Sá Carneiro fez ao longo da sua vida tão marcante. Muito obrigada, pois, a todos por estarem aqui e muito obrigada por terem escolhido a Letra Editores para editar estes livros.
Muito bom dia a todos. É sempre um prazer voltar a esta casa, a Casa da Democracia, e estar entre tantos amigos que durante muito tempo estamos afastados ou nos encontramos online. E em especial para apresentar mais um volume dos textos políticos de alguém que tanto contribuiu para que esta fosse uma realidade no nosso país, a democracia, textos de Francisco Sá Carneiro. O Instituto Francisco Sá Carneiro tem essencialmente duas missões: uma é a formação de quadros políticos para a social-democracia e para o país em geral, e a segunda é o legado, a divulgação do legado do fundador do PPD-PSD. E respeitando estas duas missões, esta direção tem dado três abordagens que vos gostaria de falar. Uma delas é descentralizar. Nós temos descentralizado muito no país as nossas atividades, ao mesmo tempo que a internacionalizamos e fazemos muitas parcerias e envolvemos nos nossos eventos muitas instituições, essencialmente europeias, mas também nos Estados Unidos, para reforçar esta componente internacional. A segunda é uma grande abertura à sociedade civil, nomeadamente ao mundo académico, mas não só, toda a sociedade civil. E a terceira é olhar para os assuntos mais importantes e assuntos de futuro, como todas as novas tecnologias, a luta contra as alterações climáticas, isto no espírito e sempre na visão do que seria a visão de Francisco Sá Carneiro. No fundo, procuramos agir e seguir o exemplo de Sá Carneiro, que era um homem aberto ao mundo, um homem aberto à sociedade e com um pensamento virado para o futuro. Hoje apresentamos o quinto volume dos textos de Francisco Sá Carneiro, e quem já leu ou está agora a ler esta coleção de obras apercebe certamente do extraordinário valor documental, não apenas para conhecermos melhor Sá Carneiro, mas também todo o período histórico e a transição de Portugal para a democracia. Os livros, nós temos 5 livros já editados. O primeiro começa ainda com Sá Carneiro como deputado da ala liberal, empenhado em levar o país para a democracia e pela via parlamentar. Depois temos o período do 25 de Abril, o período do PREC, portanto é muito interessante toda esta coleção. Nós não fizemos, devido à pandemia, lançamentos presenciais como estamos a fazer dos anteriores livros. Nestes livros acompanhamos muito as batalhas de Sá Carneiro, tanto internas como externas, e ao mesmo tempo vamos apercebendo da modernidade do pensamento de Sá Carneiro e da sua visão para um país que ainda está por realizar. E isso gostava de chamar a atenção, que essa visão de Sá Carneiro é um país que ainda está muito distante, principalmente hoje, com a maioria absoluta que temos, marcada pelo imobilismo, pela captura de Portugal pelo Estado, pela falta de reformas, mostra bem o muito há a fazer na linha do que era o sonho ainda de Sá Carneiro. Vivemos hoje tempos difíceis, como eram os tempos difíceis deste volume, do tempo que este volume quinto traduz. Um período em que Sá Carneiro chegou a abandonar temporariamente a liderança do partido, mas é também um volume de muita esperança, porque é a preparação para o volume seguinte, para a época em que há a formação da AD e há toda a campanha que irá dar a vitória à AD nas eleições legislativas. E, portanto, é também um testemunho, e este testemunho vai com certeza também ser um exemplo de inspiração para as batalhas que temos agora em frente de nós nos dias de hoje. E para terminar, gostaria de fazer os agradecimentos, em primeiro lugar, o Dr. Pinto Balsemão, por estar aqui entre nós, muito obrigada, e por todo o apoio que dá às nossas atividades, ao Grupo Parlamentar do PSD, e ao nosso, que são o nosso anfitrião neste evento, e o seu presidente, professor Joaquim Sarmento, à editora, na pessoa da Dra. Zita Seabra, também pela sempre apoio em todas as nossas edições, e estamos agora a começar a preparar a história dos 40 anos do Instituto e a contribuição do Instituto para o processo democrático em Portugal, a Fundação Konrad Adenauer pela parceria desde a primeira hora das nossas atividades, e finalmente, mas não por último, ao nosso presidente PSD, Dr. Luís Montenegro, também pelo seu constante apoio às nossas atividades, autor do prefácio desta obra, e que hoje muito nos honra por apresentar este livro, fazer a apresentação do livro e por estar entre nós. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu que agradeço.
Por favor, muito obrigada.
Muito obrigado, eu é que agradeço, professora Graça Carvalho, a si e ao Instituto Francisco Sá Carneiro, o convite que me dirigiram, não só para prefaciar este quinto volume da obra, que no fundo faz a coletânea das intervenções e de vários textos escritos que retratam bem o pensamento de Francisco Sá Carneiro. Queria cumprimentar o presidente do Grupo Parlamentar, doutora Zita Seabra, em nome da editora. Todas as senhoras e senhores deputados, todos aqueles que aqui se juntam a nós, permitam-me que sintam um cumprimento especial na pessoa do nosso militante número 1 e fundador, e, como já aqui foi dito, presidente do PSD e primeiro-ministro de Portugal, numa altura muito, muito relevante, já direi alguma coisa sobre isso também. Sou presidente dos autarcas social-democratas, da juventude social-democrata, também aqui estão. De facto, para mim é um privilégio grande poder voltar também a esta casa, uma casa que frequentei, para não dizer, onde vivi mesmo 16 anos consecutivos e onde tive o privilégio de fazer praticamente tudo aquilo que um deputado pode fazer, desde estar, enfim, menos ocupado no início da sua vivência parlamentar à procura de descobrir as formas de intervir e de se movimentar na casa, até à responsabilidade de cimeira que tive durante 6 anos inesquecíveis de liderar a bancada. Eu, quando a professora Graça Carvalho me fez este convite, primeiro para o prefácio e agora para a apresentação do livro, naturalmente quis saber qual era o período que estava aqui em causa. Nós já tivemos edições anteriores de textos do Dr. Francisco Sá Carneiro, mas creio que este é uma boa iniciativa de atualização. Está, como disse há pouco, a Zita Seabra, já a ser ansiada o novo volume, ou os novos volumes, para poder concluir-se todo esse repositório, com vista a que se façam, entre outras coisas, estudos e trabalhos académicos sobre a personalidade, mas sobretudo sobre o pensamento político, que é aquilo que mais importa do nosso cofundador, Francisco Sá Carneiro, porque, efetivamente, com estes textos, com os testemunhos daqueles que o acompanharam, desde logo Francisco Pinto Balsemão, nós podemos compreender de uma forma mais próxima, mais premente, o lugar do PSD no panorama político português. É sempre um bocadinho difícil de colocar um Partido Social Democrata como antagónico de um Partido Socialista. É, aliás, uma coisa que na Europa muita gente tem dificuldade em perceber, porque, como sabem, enfim, no contexto europeu, o socialismo e a social-democracia são muito... têm uma afinidade muito grande, para não dizer mesmo quase uma identidade, em vários países. E às vezes, quando eu próprio participo, no âmbito da nossa família política, em encontros europeus, e digo que sou do Partido Social-Democrata Português, às vezes algumas pessoas ficam assim meio admiradas, assim, perguntam-se o que é que este senhor está aqui a fazer, se ele é dos outros, não é? Porque, efetivamente, nós temos uma matriz ideológica, uma identidade que é muito própria, muito característica, e tem a ver precisamente com a filosofia de pensamento dos nossos fundadores e com aquilo que foi a colocação do PSD no espectro político português. E estas obras, todo o período da liderança do Dr. Francisco Sá Carneiro e depois também do Dr. Francisco Pinto Balsemão, sobretudo nestas duas, nós podemos compreender exatamente aquilo que somos. Há pouco, o Dr. Francisco Pinto Balsemão, quando chegava, mostrava-me uma passagem deste livro, onde o Dr. Francisco Sá Carneiro diz que o PSD não é um partido de direita. E este livro retrata um período, de 1977 e 78, onde o Dr. Francisco Sá Carneiro também disse ao país que o PSD não é um partido de esquerda. Ou seja, o PSD devia afirmar-se como alternativa política ao socialismo e ao comunismo. Foi, aliás, dentro desta discussão, daquilo que podiam ser pontes de maior proximidade com o Partido Socialista, que esteve a gênese, precisamente, de um dos temas, talvez o principal, deste volume, que é a ausência da liderança que aconteceu nos finais de 1977 e no primeiro semestre de 1978. A coincidência que, aliás, eu anotei no início do último Congresso Nacional, no dia 1 de julho de 2022, é que fazia exatamente nesse dia, 44 anos, que se tinha iniciado o Congresso de Lisboa, onde o Dr. Francisco Sá Carneiro tinha reassumido as funções de presidente do PSD, depois desse tal período em que se tinha afastado, por várias razões, mas a principal era mesmo uma razão política, era uma razão de estratégia política, de posicionamento político. E este livro explica isso muito bem, nas intervenções, nos artigos de opinião, em todas as, nas entrevistas, nas intervenções do Congresso, primeiro o Congresso do Porto, depois o Congresso de Lisboa, tudo aquilo que, no fundo, gravitou à volta de uma discussão que, eu diria, no PSD nunca está terminada, que é exatamente onde é que nós, efetivamente, estamos. Mas o principal do pensamento que aqui está expresso e que, enfim, de alguma maneira, reflete também este ponto de partida, que é: nós não somos um partido de direita e não somos um partido de esquerda, nós seremos um partido moderado do centro, centro-direita, do centro-esquerda, abrangemos um bocadinho toda essa área de pensamento, e temos dentro de nós sempre esta discussão, ainda hoje temos isso, não vale a pena ignorarmos esse aspecto, e eu não ignoro, que seja que fique já claro, porque efetivamente isso faz parte da nossa identidade. Mas aquilo que aqui está escrito, aquilo que aqui se pode extrair como conclusões das considerações que são feitas em várias intervenções, é que o Partido Social Democrata é um partido que tem uma ideologia, efetivamente tem, mas que tem sobretudo uma ligação muito grande às pessoas, ao povo. É isso que Francisco Sá Carneiro diz aqui abundantemente nestas intervenções. Nós somos um partido popular. Também não foi por acaso que a nossa primeira designação era mesmo Partido Popular Democrático. Nós somos um partido que corresponde àquilo que é o interesse imediato de cada pessoa. Nós somos o partido que se preocupa com a dignidade de cada ser humano. Nós somos o partido que quer responder à possibilidade que cada pessoa deve ter de poder alcançar os seus objetivos na vida, de poder ter uma oportunidade de fazer aquilo que quer fazer. E, enquanto projeto de governação, nós queremos dar ao Estado as políticas que vão precisamente corporizar o preenchimento deste princípio. Isto é, as políticas públicas estão ao serviço das pessoas para darem às pessoas a liberdade de elas serem e quererem ser aquilo que exatamente têm como objetivo. Naturalmente que isso faz com que nós não sejamos um partido, como Sá Carneiro aqui diz, que defenda a estatização de todos os setores de atividade, desde logo o setor económico, mas não só, mesmo nos chamados serviços públicos, nós não defendemos o exclusivo do serviço estatal como resposta àquilo que é a necessidade do público. O público, leia-se, a pessoas, as famílias. E nós também não somos um partido absolutamente liberal, um partido que deixa à sociedade, quase de forma desregrada, não regulada, a condução da vida em sociedade. Portanto, nós sabemos que a riqueza parte da iniciativa das pessoas, da iniciativa da sociedade, é aí que se cria verdadeiramente riqueza, mas nós não nos eximimos à regulação que o Estado tem de fazer, desde logo também na economia, mas sobretudo não nos eximimos ao cumprimento das tarefas sociais do Estado no domínio daquilo que é mais importante para a vida das pessoas. À cabeça de tudo, a educação. A verdadeira democracia só se alcança quando todos temos a oportunidade de adquirirmos as qualificações que nos permitem precisamente depois fazermos as escolhas que queremos nas nossas vidas. Não há nenhum meio mais propício à democratização de uma sociedade do que a escola. Por isso nós nunca podemos, nunca mesmo podemos descansar enquanto não tivermos uma escola pública que seja o garante e o motor da democracia e da igualdade de oportunidades. Independentemente de o serviço público de educação, repito, não ser um exclusivo do Estado. Mas a escola pública tem de dar esta garantia. Isso é transversal a outros domínios daquilo que são as necessidades que as pessoas sentem no dia-a-dia. É muito curioso também perceber que nos anos 70, logo no período pós aprovação da Constituição de 1976, dos trabalhos da Assembleia Constituinte, que foi precisamente eleita no dia 25 de abril de 1975, logo após o início da vigência da Constituição de 76, há logo uma preocupação de Francisco Sá Carneiro e do PSD em projetar a revisão da Constituição por forma a dar aos poderes públicos e à organização da sociedade maiores condições de ter uma sociedade mais próspera e, por via da prosperidade, alcançar a justiça social. É muito interessante que já em 1977 Francisco Sá Carneiro acentuasse, como acentua aqui em vários textos, o desígnio estratégico de sermos uma parte ativa no panorama internacional da NATO, do Tratado do Atlântico Norte, em contraponto com o bloco russo, em plena Guerra Fria, como sabemos. É muito interessante verificar toda a preocupação que o PSD tinha já à época no contexto de adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, CEE. Já nos anos 70, alguns tentam, por via da circunstância de estarem no governo na altura da assinatura do Tratado de Adesão, ter o exclusivo dessa batalha, mas nós não queremos esse exclusivo para nós, mas somos uma parte importante enquanto organização cívico-política. O Partido Social Democrata foi sempre uma parte muito importante da defesa da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia e dos princípios que estiveram subjacentes aos requisitos de adesão. Interessante, muito interessante, sobretudo olhando aos dias de hoje, como é muito interessante, olhando àquilo que se passa hoje em Portugal, a atualidade do pensamento do nosso fundador relativamente à necessidade da democracia portuguesa precisar para respirar, precisar para ser o motor de desenvolvimento da confrontação entre o projeto socialista e o projeto social-democrata. É exatamente isso que dimana daquilo que aqui está escrito. A necessidade de haver esta dicotomia que alimenta a democracia, que faz com que os projetos governativos tenham ambição e dê aos portugueses a liberdade de escolherem. E já na altura, a verdadeira diferença, para além de algumas concepções mais filosóficas, mais ideológicas, mas a verdadeira diferença era, por um lado, haver uma linha política mais imobilista, como lhe chamou há pouco a professora Graça Carvalho, mais, enfim, menos forte na vontade de mudança, menos forte na vontade de transformação, versus uma linha política verdadeiramente reformista, verdadeiramente transformadora, que queria, desejava que o país pudesse efetivamente criar as condições para estar na linha da frente da Europa, podermos alcançar o nível de desenvolvimento e, por via dele, o nível de bem-estar que os países mais desenvolvidos da Europa tinham à época. E nós estamos exatamente hoje a confrontarmos-nos com a mesma dicotomia e com o mesmo combate político. Nós hoje estamos, infelizmente, como estávamos nos anos 70, na cauda da Europa. Nós temos um nível de desenvolvimento económico que é dos mais enfim, contidos que há hoje no espaço europeu. Somos, como sabemos, dentro do contexto já da União Europeia e dos países que têm políticas e ajudas de coesão precisamente para se aproximarem do chamado pelotão da frente, somos o país que está a desaproveitar mais essas ajudas, nomeadamente os financiamentos que nos chegam por via dos sucessivos quadros comunitários e agora, em particular, do PRR. E a explicação para estarmos aqui tem muito a ver, precisamente, com a falta de capacidade transformadora que os governos socialistas tiveram e nada melhor do que agora que estamos a atingir os 50 anos do 25 de Abril, também os 50 anos do PSD, que nasceu duas semanas depois, nada melhor do que fazermos uma comparação. E façamo-la com sentido crítico, com sentido democrático, de respeito por aquilo que os outros também quiseram fazer. Não me passa pela cabeça que os governos que não foram do PSD não tivessem na sua intenção, a vontade de dar bem-estar às pessoas, a vontade de ter um país desenvolvido. Nós temos de ter esse respeito democrático pelos outros, mas nós também temos que fazer uma avaliação. E se nós avaliarmos os períodos de governação do PSD com os períodos de governação do Partido Socialista, nós chegamos a algumas conclusões. Nós chegamos à conclusão que os governos da AD, com Francisco Sá Carneiro e Francisco Pinto Balsemão, foram muito mais transformadores do que foram os governos de Dr. Mário Soares. Cada um no seu contexto histórico, cada um com a sua idiosincrasia, mas a verdade é que há movimentos de modernização do país, alavancas de desenvolvimento, transformação das principais estruturas do país, que estão associadas muito a esse tempo de primeiro de governação da AD e que o Partido Socialista não foi capaz, primeiro, de fazer, antes de 1979, e depois de 1983, de continuar. A revisão constitucional de 1982, mais uma particularidade que também coincide com a atualidade, bem sei que o ímpeto de reforma da Constituição de 82 foi muito maior e tinha muito mais alcance do que aquele que está hoje aqui em curso nos trabalhos do Parlamento, mas já aí, como agora, o PSD liderava o impulso também de melhoria e atualização da Lei Fundamental do Estado, e o trabalho foi iniciado com Francisco Sá Carneiro e concluído com Francisco Pinto Balsemão. Isso terá sido, porventura, talvez a par da revisão de 89, mas a de 82 terá sido a mais marcante das revisões constitucionais, de longe, que aconteceu desde que a primeira versão da Constituição foi aprovada, e foi sob a condução do PSD, naturalmente com a interação do Partido Socialista, porque as revisões constitucionais, essas inelutavelmente têm que ter a participação dos dois grandes partidos. Mas houve mais coisas. Eu outro dia tive um encontro com o Dr. Francisco Pinto Balsemão, ele não vai levar a mal que eu aqui confidencie isto, porque as reformas que o país muitas vezes precisa não são só aquelas tradicionais, não são só nas grandes estruturas, nos grandes departamentos do Estado, na economia. São também, às vezes, em pequenas coisas em que é preciso ter coragem de avançar, ter coragem de antecipar o tempo, ter coragem de arriscar. Como Sá Carneiro sempre disse, a política sem risco é uma chatice e sem ética é uma vergonha, e assim é, efetivamente. Mas o risco faz parte da política, o risco faz parte dos governos. O Dr. Pinto Balsemão arriscou um projeto de navegabilidade do Rio Douro nos anos 80, início dos anos 80. Arriscou um projeto que à época seria assim quase, enfim, um capricho da governação ou uma forma de agradar a alguns dos nossos dirigentes daquela região. Hoje, o Douro é um dos destinos mais procurados do mundo, com um turismo altamente qualificado e que, enfim, consegue catapultar toda aquela região, não só para colher os frutos dessa linha de atividade, mas para dar consistência e sustentabilidade a outros desígnios, ao vinho do Porto e ao vinho de mesa. Os vinhos de Douro estão hoje num patamar de qualidade enorme, ao aproveitamento dos recursos naturais, à política transversal e diversificada da oferta turística, do turismo da natureza, do enoturismo, do turismo religioso, do turismo do património. Estas coisas parece que não têm grande importância, mas se não tivesse havido aquele projeto e se ele não tivesse sido prosseguido, e o Dr. Francisco Pinto Balsemão já teve a ocasião de fazer esse reparo, no bom sentido, e foi prosseguido também pelo Dr. Mário Soares, que também colaborou, e portanto nós temos esse respeito democrático também com os nossos adversários, mas se não houvesse este tipo de decisões, se o país não tiver coragem de arriscar este tipo de decisões, eu estou quase ali a olhar para o Hélder e a lembrar-me que em 2013, quando uma vez fizemos aqui uma declaração política pela voz dele, ele era deputado, a falar do surf, fomos ridicularizados naquele dia, porque havia questões políticas relevantíssimas, com certeza, que se repetiam todas as semanas. Mas aquela foi assim fora da caixa. Pronto, os senhores jornalistas não levem a mal, eu não estou a falar mal deles, mas na altura alguns perguntaram, sei lá, então surf, mas o que é isto? E eu expliquei-lhes na altura, tentámos explicar a todos, que nós estávamos a falar de uma atividade na qual tínhamos um elevado potencial e na qual tínhamos a capacidade de ter um retorno que, se fosse efetivamente bem aproveitado, podia fazer de nós também líderes. E hoje nós temos em Portugal, já tivemos várias distinções, como o melhor destino do mundo para a prática daquela modalidade, que ela própria também alimenta muito do setor turístico, não só da região de Mafra, da Ericeira, que era um dos objetivos que o Hélder tinha, mas outras geografias do nosso país. Portanto, às vezes, mesmo fora das políticas mais habituais do círculo mediático, este ímpeto transformador, reformista, visionário, é absolutamente imprescindível para termos governos que precisamente possam servir as pessoas. possam dar-lhes oportunidades de emprego, possam dar-lhes oportunidades de valorização, possam contribuir para que os portugueses não tenham de sair de Portugal para cumprirem os seus objetivos de vida. E possam contribuir hoje, como eu tenho dito também várias vezes, para chamar cidadãos estrangeiros para viverem em Portugal e para nos ajudarem a ter uma sociedade que seja competitiva, que crie riqueza e que seja, por isso, mais justa. É um pouco isso que eu vi quando me foi dada a primeira versão da edição deste livro e que depois inspirou as palavras, enfim, com certeza pouco desenvolvidas, mas ainda assim enquadradoras do prefácio. Francisco Sá Carneiro, o PSD, constituem um projeto de intervenção na sociedade que visa dar dignidade às pessoas e dá-se dignidade às pessoas quando elas têm instrumentos para poderem cumprir os seus projetos de vida. Nós não impomos a ninguém ser o que quer que seja. Nós não impomos que as pessoas sejam aquilo que não querem ser. Nós damos às pessoas os instrumentos, é isso que queremos, dar aos portugueses os instrumentos para os portugueses serem aquilo que querem, naturalmente que balizados em critérios de equidade, naturalmente balizados em critérios que devem premiar o mérito, baseados em políticas que não deixam ninguém para trás, mas que também premiam aqueles que andam mais que os outros e que andam à frente dos outros. E há que dizer isto sem problema nenhum. Isto vale para as pessoas, vale para as instituições e vale para as empresas. Nós queremos ter portugueses na vanguarda do conhecimento, na vanguarda das atividades. Nós queremos ter instituições que sejam referências na Europa e no mundo. E queremos ter grandes empresas e grandes empresários. Nós não somos contra aqueles que querem empreender. Pelo contrário, nós estimulamos-los e queremos-lhes dar as condições para eles poderem cumprir também esse objetivo social, que é colocarem parte da sua riqueza, do seu capital, à disposição do progresso do país. É isso que Sá Carneiro aqui desenvolve. Eu tinha aqui várias passagens que podia ler, mas já estou a falar há tanto tempo, porque efetivamente isto é uma inspiração que vou passar à frente esse, enfim, esse momento. Também será a oportunidade de vocês irem à procura dessas passagens lendo o livro. Mas dizer, para terminar, que é efetivamente uma inspiração para nós. Aqueles que estiveram aqui antes de nós fizeram muito pelo país, fizeram neste período da AD, fizeram depois na década de 1985 a 1995 com os governos liderados pelo professor Cavaco Silva. Fizeram depois com Durão Barroso e Santana Lopes, ainda que muito limitado no tempo, mas foram governos que marcaram a diferença relativamente aos que os antecederam e os que os sucederam. E foi também com Pedro Passos Coelho, de 2011 a 2015. Eu não tenho dúvidas de dizer que sinto um orgulho enorme em ser hoje presidente do Partido Social Democrata e olhar para trás, ver tantos líderes e tanta gente qualificada, mas ver quatro governos que foram os quatro melhores governos da democracia portuguesa. Eu sou suspeito para dizer isto, mas eu não me importo de desafiar os portugueses a irem confrontar os resultados da governação que nós fizemos nestas quatro ocasiões com os resultados que o Partido Socialista fez quando assumiu a mesma direção do governo. Em particular, desde 1995, estão quase a passar 28 anos, o Partido Socialista governou 21 e nós governámos 7. Mas se formos fazer a análise dos resultados dos dois governos que tivemos nestes 7 anos, com os três governos do Partido Socialista, os três segmentos de governo, porque em bom rigor foram mais do que três governos, nós verificamos que com o engenheiro Guterres o país acabou num pântano. Com o engenheiro Sócrates, o país acabou na bancarrota. E com o Dr. António Costa, o país está num ciclo de empobrecimento que nos está a levar para a cauda da Europa. Antes disso, já tinha vindo o Fundo Monetário Internacional duas vezes a Portugal. E as duas vezes também pela mão do Partido Socialista. Portanto, isso diz muito daquilo que deve ser também a confiança, a esperança, a ambição que nós devemos ter no nosso projeto político para fazermos aquilo que fica à altura da história dos que nos antecederam e para deixarmos aos vindouros, àqueles que virão a seguir a nós, um trabalho para eles prosseguirem com a mesma energia, com a mesma dedicação e com os mesmos princípios programáticos que aqui estão muito bem definidos. Portanto, muito obrigado a todos pela vossa presença, boas leituras e, se não for antes, senhora professora, ver-nos-emos no sexto volume.
No sexto volume.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou assim por encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos pela vossa presença.